começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui te contar uma história que eu recebi de um ouvinte aqui no podcast. Ela me enviou uma mensagem pelo Instagram e autorizou que eu compartilhasse por aqui. Por isso, a partir de agora você vai ouvir a mensagem de uma mulher de 31 anos, casada há 6 anos, mãe de um filho, bem sucedida na profissão que escolheu. Ela é empresária, dona de uma loja de roupas e uma pessoa de beleza bem evidente. E a história dela é a seguinte. Fábio, há 2 anos eu escuto seu podcast e sua mensagem muitas vezes parecia que estava falando diretamente comigo. Parecia que você me conhecia e sabia exatamente o que estava passando na minha cabeça. Por essa razão, eu tomei a liberdade de escrever para você em busca de um novo ponto de vista para uma questão que está atormentando a minha mente e o meu coração. Para minha família e para os meus amigos, a minha vida é perfeita. Quem vê de fora parece que tudo deu certo comigo. Consegui me formar, criar meu próprio negócio, ganhar dinheiro suficiente para ter conforto e ajudar quem eu amo, casei com uma pessoa da mesma religião que eu, um homem trabalhador, que também tem realização profissional, temos um filho lindo que tem saúde plena e é muito amoroso. Para quem vê de fora, tudo tá lindo e maravilhoso, mas para mim, que me vejo por dentro da minha cabeça, o meu pensar e o meu sentir sobre tudo isso, há muito tempo me traz uma sensação de vazio. Pensando sobre esse vazio, eu imagino que talvez o principal motivo seja essa própria perfeição. Eu há muito tempo não me surpreendo com nada. É como se eu soubesse o que vai acontecer sempre. É uma vida muito dentro de uma engrenagem que gira sempre no mesmo sentido e no mesmo ritmo. As coisas aconteceram muito cedo para mim. Eu acho que não me dei tempo para viver tudo que eu poderia me oferecer. Todo aniversário, eu fico angustiada pensando que mais um ano passou e eu continuei fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Esse sentimento passa tanto pelo meu lado profissional quanto pelo meu lado afetivo. Às vezes eu penso, e se eu sumisse? Saísse por aí sem destino, sem avisar ninguém? E se eu recomeçasse agora, fazendo tudo do meu jeito e não mais como as pessoas queriam? Eu fiz muita coisa para dar orgulho aos meus pais, muita coisa pelo espírito de competitividade com os colegas de profissão, muita coisa para fazer meu filho e meu marido felizes. E quando eu olho para isso tudo, muitas vezes eu não me vejo. Parece que até aqui eu vivi para ser admirada pelos outros, mas boa parte dessas coisas não me preencheu. Só deixou uma sensação de ser uma espécie de carregador de celular dos outros. Eu estou sempre gerando energia para os outros viverem melhor, enquanto me entristeço em segredo. Para além de tudo isso, que já seria complicado por natureza, eu recentemente ainda decidi trazer um pouco mais de problema existencial para minha vida. Eu comecei a conferir as redes sociais do meu primeiro namorado. Foi um namoro muito ingênuo que tivemos entre os 14 e 15 anos. Terminamos porque ele mudou de cidade, mas tínhamos um sentimento muito bonito que unia a gente. Só que o tempo e a distância foram esfriando esse sentimento e me fazendo esquecer. Fiquei muito tempo sem notícia dele e um dia, não sei por que razão, decidi pesquisar o nome dele no Instagram e encontrei. Ele, assim como eu, já casou, tem filha e parece ter uma vida equilibrada emocionalmente. Confesso que rever aquele garoto me balançou e me fez pensar muitas vezes em como teria sido se ele não tivesse mudado de cidade. Hoje em dia, a melhor parte do meu dia é quando eu fico lembrando do nosso namoro e imaginando que um dia a vida vai fazer a gente se reencontrar e viver o que a gente não pôde viver naquele tempo. Racionalmente, Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas emocionalmente me conforta imaginar que minha vida em algum momento poderia me apresentar esse plot twist e trazer toda a imprevisibilidade que vejo no estilo de vida que ele escolheu viver. Me desculpe desabafar contigo sobre tudo isso. No fundo, eu disse tudo isso para você me tirar uma dúvida. Será que eu sou doida? Esse tipo de loucura tem cura? Olha, eu vou chamar essa ouvinte de Renata, tá bom? Assim fica mais pessoal a minha resposta. Renata, para começar eu preciso te lembrar que doida e louca são maneiras que a nossa sociedade historicamente decidiu rotular quem assume os riscos de sair da forma daquilo que chamam de normal. Na história dos antigos hospícios, existiram muitas pessoas condenadas a viver nesse isolamento porque de alguma forma estavam fora do que era a expectativa de quem tinha o poder para decidir quem era normal e quem não era. Para dentro dos hospícios iam homens e mulheres homossexuais, mães que tinham filho fora do casamento, esposas substituídas por amantes, pessoas de orientação política divergente do poder instituído, ou seja, pessoas inconformadas. E o que são pessoas inconformadas? São pessoas que não cabem na forma. Pessoas que têm mais dificuldade de se encaixar na forma moral. Eu penso que a maior parte de nós tem dificuldade de se encaixar na forma. O que diferencia algumas pessoas é a capacidade de suportar a dor de se espremer nessa forma. Viver nessa forma é como fazer uma caminhada com um tênis que é 3 ou 5 números menor que o seu pé. Existe até quem consiga. Mas não é porque a pessoa consegue caminhar assim que ela não sinta dor. Ela caminha com os pés doendo e às vezes ainda até faz selfie dizendo que o tênis é lindo e confortável. Assim é a vida. Há quem suporte a dor e há quem procure um tênis mais confortável e há até quem decida caminhar descalço. E essa escolha só você pode fazer. Até mesmo quando a gente ganha um tênis de alguém e o tênis não é confortável, mesmo assim a gente passa a caminhar com esse tênis, essa é uma escolha nossa. A escolha de sentir dor no pé, para evitar que a outra pessoa possa sentir a dor da rejeição ou da frustração de não te ver calçando o tênis que imaginou que seria perfeito para você, essa foi uma escolha sua. No fim das contas, a escolha é sempre nossa. E olhando tudo o que você me disse, eu fiquei pensando em como está o seu pé dentro do tênis da sua vida. Eu fiquei pensando se esse tênis está muito apertado e machucando seus dedos, ou se está muito folgado e quase permitindo que o seu pé escape de dentro dele. Eu não consigo responder isso por você apenas com o que eu li, mas eu sugiro que você pense sobre isso. Pense se o seu desconforto é por se sentir muito apertada dentro do tênis ou por se sentir tão sem envolvimento que os pés ficam quase saindo do tênis e te fazendo tropeçar. Às vezes, a vida convida a gente para tirar os pés do tênis. Às vezes, a vida pede um pé na areia, pede um pé descalço. Às vezes, o pé nos pede para respirar. Às vezes, o pé precisa sentir os grãos de areia, precisa sentir o mar abraçar com ondas, esse refém dos saltos altos. Às vezes, a vida pede pés e pernas pro ar. E diante desses pedidos, o que você faz? Aceita os pedidos de descompressão ou segue fingindo que aguenta um pouco mais? Falar nisso também me fez lembrar da tradição chinesa do pé de lótus. Nessa tradição, se acreditava que parte da beleza das mulheres estaria em ter pés pequenos. E quando eu falo pequeno, eu digo pequeno mesmo, eles não poderiam passar de 8 a 10 centímetros. E para atingir a forma de um botão de lótus, os pés eram firmemente amarrados com tecidos e os dedos eram enrolados em direção à sola do pé, e espremidos até que quebrassem. Isso fazia impedir o crescimento e a cicatriz dava um formato triangular ao pé. Esse processo começava bem cedo, quando as meninas faziam 3 anos. Isso fazia com que os pés das moças ficassem à altura do desejo dos seus pretendentes, mas faziam os pés ficarem disfuncionais. Uma das funções dos nossos pés é assegurar o nosso equilíbrio ao pisar. Ele é proporcional à nossa altura e se ajusta ao nosso centro gravitacional. As mulheres chinesas, submetidas a esse procedimento, elas tinham grande dificuldade para andar com segurança. Elas caíam e tropeçavam com muita frequência, pelo fato do pé ter perdido a sua função de equilíbrio para ser exclusivamente objeto de fetiche. Pensa nisso, Renata. Seus pés estão te ajudando a caminhar ou estão exclusivamente servindo à admiração de quem olha para eles? Por que razão você escolheu abrir mão do desejo de escolher seu tênis? Pensa nisso. Talvez você precise de um pé na areia, e às vezes esse pé na areia é o espaço de descompressão para você. É uma boa descompressão. E uma boa descompressão é ter uma escuta qualificada. Alguém que te escute sem julgamentos nem conselhos. Talvez uma terapia te faça muito bem. Talvez você relembre e reelabore suas escolhas e seus padrões de escolha. Talvez você nem precise fugir da vida que leva e das pessoas que convive. Talvez, ao invés de começar tudo de novo em um outro lugar, seu caminho seja começar pela primeira vez por dentro de você. Talvez esse momento de reencontro te faça bem, te faça caminhar com mais leveza e beleza pela sua vida. Sobre o seu reencontro virtual com as fotos e vídeos do seu primeiro namorado e as interrogações sobre o que poderia ter sido, essa resposta você nunca vai ter. Especialmente porque, como você disse, você espera que a vida um dia surpreenda vocês. No nosso calendário existe o hoje, o amanhã, o ontem, mas não existe esse tal de um dia. Existe o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 10, mas não existe esse tal de um dia. Tudo que a gente joga nessa caixinha do um dia nunca acontece porque a gente não fez acontecer, porque a gente não faz acontecer. Se a fantasia te sustenta, talvez não seja um problema ela ficar sempre nesse cantinho da sua imaginação. Mas se ela passar a ser um incômodo, uma dor, uma angústia, seria também interessante ter ajuda profissional para lidar com essa dúvida. Acredito que você teria boas evoluções reflexivas para tomar a decisão que lhe parecer mais conveniente, a partir de escuta qualificada. O que precisa ficar claro é que nem você, nem ele tem mais 14 anos. A vida mudou vocês. Os relacionamentos que viveram também mudaram vocês. As realizações e as decepções também mudaram vocês. Você não vai encontrar o garoto que namorou e nem ele vai encontrar a mesma menina. Vocês podem até terem se tornado pessoas ainda mais interessantes. Pode ser que tenham se tornado pessoas ainda mais conscientes do próprio desejo. Ou não. Não existe uma fórmula pronta para reencontros assim. O que relativamente é comum é que ciclos que são fechados contra a vontade das partes muitas vezes deixam memórias incompletas. E essas memórias incompletas são como o sapato de cristal da Cinderela. Elas ficam tentando encontrar ou serem encontradas por quem poderia oferecer o tão buscado e foram felizes para sempre. Lendo suas histórias, eu percebi que você não é doida e nem louca. Você não precisa de cura porque não está doente. Também percebi que não precisa de respostas. Você precisa é de boas perguntas. Invista nisso. Invista em algum profissional que te faça boas perguntas. Em alguém que não te traga respostas prontas para te equilibrar, e sim perguntas que te desequilibrem e que te façam pensar. Você já provou para todo mundo que sabe fazer bem o que eles esperam de você. Pense agora na possibilidade de se provar que também sabe fazer bem o que você espera de você. Uma boa caminhada para você. Esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. E eu te agradeço muito por ter escutado até aqui, por se interessar pelas histórias que eu conto aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu peço que, se você gostou desse episódio, me ajuda, vai. Me ajuda aí compartilhando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, onde for possível lançar essa mensagem ao mundo, me ajuda, tá bom? Eu também peço que você me siga lá no Instagram. Você me seguindo lá no Instagram, você vai ter a oportunidade de também enviar a sua história. E enviando a sua história, eu vou ter a maior alegria em conhecer, tá bom? Você vai mandar a sua história lá pelo @ofabioflores, @ofabioflores. Eu vou ter a maior alegria de ler, pensar e gravar a sua história. Vai lá no @ofabioflores. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo episódio. Um forte abraço e até. Até a sua próxima vitória.
E aí? Você precisava ouvir isso?